O melhor programa de segunda. Quem ouve sabe muito bem como limpar a bunda.
Show dos Mier.
Muito bem, estamos começando mais um podcast, Show dos Miranda. É, eu queria saber se o senhor tem relógio em casa, seu Lucas. O senhor tem relógio em casa, não?
Não, mas eu tenho dado em casa.
O senhor tem dado em casa?
Tenho dado em casa.
Nós vamos jogar aqui o jogo da vida e eu queria saber se o senhor tem dado em casa. Porque é o seguinte, ó, é marcado 10h30, que horas são agora? 11 horas, 10h30 não se ouve nenhum pio.
Não, peraí.
Qual que é o problema que o senhor tem com o relógio?
Não, não ouve nenhum pio. Aí eu fico esperando o pio, que é o senhor testando o microfone. O senhor só começou a testar 10h45, me desculpe.
Mentira.
Verdade.
Mentira.
Verdade.
Sim, porque eu não ouvi nenhum pio.
Ah, então eu tenho que dar o primeiro pio.
Lógico, eu já tô no estúdio de gravação desde o início. Sim, eu já tô de saco aqui. Cheio desse podcast aqui, tá? Eu queria falar que eu tô de saco cheio. Os ataques são o tempo inteiro.
O ataque, o cara começou me atacando.
Os ataques são o tempo inteiro. Por acaso o senhor mexeu ali no som?
Não, senhor.
Então eu acho bom o senhor mesmo não ter mexido, porque tá perfeito, tá? Seguinte, os ataques são o tempo inteiro, o senhor tira o olho do meu som, que quem cuida do som sou eu.
Sim, por isso que a audiência tá reclamando.
A audiência tá reclamando?
Tá.
Não tá reclamando
tá,
nada.
Tá sim.
Não tá reclamando nada. E é o seguinte, cara, eu não aguento mais atraso, entendeu? Hoje eu já.
Mas isso aí é o horário negociado, todo mundo já sabe.
Não existe horário negociado.
Horário negociado,
não tem negociado.
É...
Se você trabalha na Globo...
Sim, mas ainda...
Aí chega... Não, peraí. Aí chega, tu tá trabalhando na Globo. Tu vai apresentar o Jornal Nacional.
Sim.
Aí tu vai ligar pro...
Alicâmbio.
Antes do Jornal Nacional.
Não, liga pro Alicâmbio, que é o diretor de jornalismo.
Não, tu vai ligar pro...
Pra novela.
Pra novela? Vai ligar pra novela? Ô, segura aí.
É,
segura
sim,
aí.
E dá, porque daí eles passam segura um pouquinho mais.
Segura a onda aí, ô...
Novo Mundo.
Ô, Juliana Paz, beija mais um pouquinho aí. Fica beijando mais um pouquinho aí. Peraí, todo mundo sabe que
Juliana Paz não tá beijando ninguém. A Juliana Paz, ela...
A Juliana Paz é atriz pornô.
Isso que é, também.
Que já não trabalha mais com pornô. E é uma dificuldade imensa encontrar vídeos dela, porque ela retirou todos da internet. Pra começar por aí.
É, eu não procuro pelo nome dela, não sei como é que tá a situação
também
dela.
Também não procuro, eu fiquei sabendo que alguém me falou um dia.
Entendi, mas isso aí já faz tempo, então.
Sim.
Hoje em dia tu não consome mais esse tipo de material.
Jamais. E a Juliana Paz...
Ela não beija o Fábio Assunção, porque o Fábio Assunção fica recitando poema em voz alta nessa novela.
Tá,
é
agora.
Muito chato.
Sim. Juliana Paz, todo mundo sabe que o beijo técnico, ele não pode durar mais do que 20 segundos. Senão, eles já estão namorando. Tá namorando, tá namorando, tá namorando. Todo mundo canta.
Já aconteceu contigo de começar com beijo técnico e acabar namorando ou não?
Não. Porque eu nunca trabalhei como ator da novela da Rede Globo. Já trabalhei como ator da Record. Mas novelas bíblicas não tem beijo técnico.
Tem.
Tem? Não tem. Acho que ninguém beija nas novelas da Record.
Nem a Gisele Thier?
A Gisele Thier dá umas bitoquinhas. Ela dá umas bitoquinhas.
Ela tá autorizada.
Ela tá autorizada a dar umas bitoquinhas. Cara, o podcast Show dos Miranda tá no ar na sua edição de número... Não sei. Não faço
não
ideia.
Não sei, mas... desde que a gente passou para a plataforma Anchor, que a gente coloca os nossos podcasts, chegamos a 10 mil plays já.
Foda-se, também tem 10 mil episódios, eu acho. Então fica um episódio, um play por episódio, então batemos 10 mil plays, foda-se.
Então esse é o episódio número 10 mil, é isso?
Isso, episódio número 10 mil. Na minha cabeça, deve ter uns 100. Na minha cabeça, parece que são 10 mil. E cada vez que eu faço, é que nem o Piratas do Caribe, sabe?
Já deu.
Sabe quando aqueles caras estão imortal? No Piratas do Caribe 1? Os piratinhas que estão imortal?
Sim,
aí o cara fala...
Eles não sentem mais
nada. Velho, eu não sinto mais o gosto. As mulheres, pra mim, são como... Como água, sei lá que ele fala.
Não, acho que ele nem pega a mulher.
Não, tem uma hora que ele fala, a comida é como se fosse palha.
Tu tá comparando mulher com comida, então,
não,
é isso?
Não, eu tô comparando fazer esse podcast com comer palha.
E que gostoso também, mastigar uma palha.
Tá, pode ser, até pode
ser. Teve algum momento na tua vida que tu quis ser um desses caras que fica mastigando palito o tempo todo ou não?
Já pensei que poderia se tornar um hábito.
Porque uma vez ou outra na vida todo mundo já fez isso, né? Mastigar
um palito, sim. Mas aqui tem uma, mais uma vez falando aqui sobre o Jaime, o taxista fedorento. Aqui em casa tinha um... tem só um objetivo, que é imitar o Jaime, que era o taxista que tava sempre mastigando um palito. Isso é incrível, o cara tava 100% do tempo mascando um palito no canto da boca.
E eu acho que ele masca palito desde que o palito... Desde que não tinha aqueles palitos que tem a pontinha de menta. Porque tem uns palitos que tem a pontinha de menta.
Lógico.
Então ele não tá. Eu acho que ele mastiga o tradicional mesmo.
Não, acho que ele nem teve acesso ao
Será que se apresentar pra ele, ele vai gostar?
Acredito que não. Acho que ele já tá tão acostumado com o gosto.
Isso aí é uma bobagem que ele vai falar.
É, ele vai falar, não, isso aí, peraí. Eu mastigo palito. Isso aí não é palito que se mastigue com menta. O palito da pontinha verde, parece que. Que limpou ali o Hulk. O Hulk, porra. Pera aí. Limpou o cu do Hulk esse palito aqui, agora eu vou ficar mastigando.
Por que tem que ser o cu do Hulk?
Ah, porque se ele passa o trapalho do Hulk, ele vai ter graça. Pode ser a cera do Hulk também, mas a cera do Hulk eu acho que não é verde.
E ninguém usa palito pra limpar a cera?
Tudo né? Que sai do Hulk é verde? O cocô?
O cocô sim, porque é processado nos órgãos verdes dele.
Tá, os órgãos são verdes. O coração do Hulk é verde?
Verde. Fica verde.
Eu acho que não.
Sim, ele é palmeirense.
Ele é palmeirense?
Sim.
É. Tem essas...
Sabia?
Não, sabia, mas tem essas coisas, né, tipo assim, se tu é palmeirense, com certeza todos os personagens verdes devem ter um desenho daí com a camisa do Palmeiras pra tu colar do adesivo no carro de criança, né, tipo Hulk palmeirense.
Ben 10.
O Ben 10 do Palmeiras, acho que o Ben 10 do Palmeiras não tem.
É, porque o Ben 10 ele se transforma em muita coisa, daí...
É.
Mas ele fica verde, ele é verde.
Ele é verde, é verdinho, assim. Ele deve ter um Ben 10 do Palmeiras, provavelmente em algum lugar. É... Eu não consigo pensar em mais nenhum personagem verde além do Hulk, mas...
Não, aí o The Flash pode
The
ser...
The Flash pode ser do Internacional.
Isso.
Tem esse tipo de coisa.
É que tem uns mascotes de times que já são desenhos, né? Como se fosse, assim, uns mosqueteiros da vida, uns...
Todos, na verdade. Vou pensar em mascote, é um desenho do personagem.
Não.
É. Mascote, todos eles são desenhos.
Tudo é desenho?
Né? Todos, né?
Mas tem uns que
são... Entendeu? Um mascote que é um navio, aí é uma foto do Titanic, não. Sempre um desenho.
É verdade.
Se for um desenho, vai ser um rostinho, né?
Mas às vezes é um desenho mais realista. É uns caras que dão porrada ou não. Ou eu tô errado.
Não, aí é mais a questão da torcida organizada, né? Eu queria mandar um abraço pra todas as torcidas organizadas.
Sim,
tá?
Não tenho nada contra.
Nada contra a galera das torcidas organizadas.
Estão tudo corretas em fazer tudo o que fazem.
Isso, estão todas convidadas pra assistir o podcast ao vivo quando quiserem. É,
talvez,
uma de cada vez,
isso,
talvez, pra não ter problema. Eu procurei aqui Ben 10 Palmeiras.
E tem?
E não. Não tem, infelizmente. Mas tem o aniversário do Ben 10.
Que tem Palmeiras
que tem
junto.
Tem Palmeiras junto, então é uma...
É, essa junção de coisas que às vezes, por exemplo, Pokémon se junta com Homem-Aranha e para numa mochila, entendeu?
Exatamente, tipo, junta uma galera, né?
Junta uma galera que não se juntaria.
Que não se juntaria normalmente.
Eu vi esses dias no 1,99, o que que era,
que
cara?
Foi, não, tu não encontrou um 1,99, né?
Não era 1,99, mas assim,
10.
Para as pessoas entenderem.
Loja de 10.
Tudo 10. Eu não tenho mais 1,99.
Não, né? Agora é tudo 10. Que na verdade, eles fizeram só uma atualização, porque 1,99 já fazia alguns anos que nada mais era 1,99 nessas lojas. Tu entrava e era 20 pila. Eu achei que até o tudo 10,
palhaçada.
Ele deu uma
uma baixada
enxugada,
nas outras coisas.
Baixou a bola.
É.
Porque tu entrava no 99 e tu falou assim, ó, tá, peraí, moça, esse aqui dá 25 reais. Assim, não, pá, ela ri da tua cara. Então, tu acha que vai ser o 99? Só o nome.
Eu também o cara queria comprar um lustre por 99.
Não, não vai ser. Então agora que é tudo 10, é tudo 10, preço único.
Sim.
Aí tu vai correr o risco de comprar alpiste por 10 reais, mas também tu pode comprar um cabo auxiliar por 10 reais.
Aquele cabo auxiliar que tu comprou, tu usou?
Tá no meu carro.
Não funcionou? Funcionou? Legal?
Por que não funcionou?
Não sei, ele era meio...
Ah, sim, ele vai estragar logo, mas ele...
Não, mas só pra encerrar ali o 99, eu achei taco de golfe dos Avengers, entendeu?
Taco de golfe?
Isso.
Mas tipo, vinha bolinha daí.
Vinha bolinhas, vinha uma bolsinha, acho que pra guardar, e tudo do
Homem Vingadores.
De Ferro. Tinha acho que uns quatro, assim, um do lado do outro. E eu nunca vi o Homem de Ferro jogando golfe.
Mas eu acredito que seria uma bela partida de golfe.
Junto com o Thor, enfim.
É. Mas... Torben Grael, medalhista olímpico. Hoje é uma homenagem. Toca a música das Olimpíadas em homenagem ao Torben Grael. O que que o Torben Grael faz? Não sei.
Vela,
velejador?
Vela.
O que que faz um cara velejar nas Olimpíadas?
Cara, é um trabalho, né?
É um trabalho. Ele tem que puxar corda.
Não, primeiro porque ele tem que já velejar quando é pequeno. E aí ele descobre, pô, eu posso fazer isso para as Olimpíadas. Mas é uma trabalheira também.
É, eu acredito que sim.
O cara tem que ser muito rico pra... pra pensar nessas coisas. Porque não tem nada o que fazer, entendeu?
Exatamente, exatamente. Então, Torben Grell, fica aqui a nossa homenagem pra esse herói.
Herói olímpico. Não, aí o cara chega pra pesquisar a história do Torben Grell, tipo, ele era um fudido.
Ele era um fudido.
Que morava na rua. Tipo,
velejava com uma caixa de papelão, uma cueca, uma camiseta do Celso Pita.
É completamente impossível.
Não, é impossível, não é impossível. Mas esses são esportes de rico.
Vamos e já pra essa pegada, vamos pra frase do Careca Magro?
Eu ia puxar, né? Mas tudo bem.
Mas não. Posso também?
Não.
Pouca telha, pouca telha, pouca telha, pouca telha. Frase do Careca Magro, a frase do Careca Careca Magro, a frase do Careca Careca Magro, a frase do Careca Careca Magro.
É, nessa pegada de rico, coisa e tal, tal.
Faz
e coisa,
a frase.
A frase é a seguinte. É fácil ter princípios quando você é rico. O difícil é ter princípios quando você é pobre.
Quem falou essa frase?
Ray Kroc.
Quem que é Ray Kroc?
Ray Kroc é o cara que...
Quem é ele de verdade? Eu achei que tu ia falar já
uma
piada. Não,
eu vou falar.
Sei lá, é o cara que inventou o cereal, que faz croc-croc na boca. Não,
ou podia ser o cara que usa crocs.
Não.
Não, então não é. É o cara,
por incrível que pareça.
É o cara que fundou a franquia do McDonald's, que organizou a bagaça toda ali.
Ah, mas ele é o pau no cu.
Ele é o pau no cu.
Ah, ele é o pau no cu. Pra, pra quem não sabe, tem um filme do McDonald's que fica entrando e saindo do Netflix, que inclusive o Netflix...
Tá de palhaçada.
Tá de palhaçada. Eu não sei qual que é o método deles. Mas por que, que os filmes que eles compraram, eles já não ficam pagando? Fica mais caro?
Então, qual que é o problema do Netflix? É porque eles foram na locadora e alugaram. Entendi. Aí eles vão lá e pagam.
É assim que funciona?
Semanalmente, é assim que funciona. Eles têm os DVDs todos dos filmes. Entendi. E ficam passando uma telinha.
Aí quando eu clico pra assistir, alguém vai lá e coloca
alguém
o DVD.
Alguém bota e tem que ficar ligado pra ver se tu aperta pausa.
Vou pausar.
Por isso que é muito caro a operação.
Entendi. Eles lucram quase nada. Tipo,
nada,
10 a 15
nada.
Reais por ano, uma empresa...
Não, eles lucram bastante.
Eles lucram bastante, mas não tem que ter uma operação muito grande.
É grande a operação, mas eles deram um jeito de lucrar, porque eles contrataram pessoas muito humildes, como o Torben Grael.
Entendi. Torben Grael hoje trabalha no Netflix.
Isso, e nas horas vagas é velejador, entendeu?
Tá, mas segue com a operação no Netflix.
E aí o que acontece? Eles pegam DVD, eles têm que tomar muito cuidado pra não arranhar nenhum DVD, e aí colocam...
Não pode riscar, né?
Não pode riscar. E os DVDs são tudo em dia, eles têm que limpar os aparelhos de DVD.
O tempo inteiro.
Cara,
trabalhar no Netflix deve ser muito chato, então.
É difícil. E eles pegam de países de terceiro mundo, pessoal, que não, não tem muito trabalho. E o pessoal tem que ficar... Tem uma câmerazinha em cada computador e celular que tem Netflix, eles têm acesso. E eles ficam de olho. Se o cara aperta pause...
Eles têm que pausar na hora.
E é mais difícil, às vezes, quando tu vai na linha do tempo pra ver onde tu parou, às vezes.
Ah, daí, pô, é uma loucura.
O cara tem que identificar qual cena.
Qual que é a cena que tu
mas
quer.
Por isso que dá aquele...
Tá travatron.
Que travatron, aquele círculozinho
carregando.
Na verdade, é o cara pensando, mas eles são muito rápidos, normalmente.
Tá, entendi.
Então, parabéns.
Parabéns à galera da Netflix. Voltando. E, na verdade, são todos... nascidos na Ilha de Flores, né? Que é a Ilha dos Anões. Que foram achados fósseis. Que é uma ilha, que é a única ilha que tem, que as pessoas são pequenininhas.
Isso é verdade?
É verdade. Que a espécie é Homo Floresiensis. Não é Homo Sapiens. Disseram que já tinha acabado. Não acabou. É mentira. São todos trabalhadores do Netflix. Eles atingem no máximo aí 1,20 de altura. E por que é importante eles serem pequenininhos? Pra ter as mãozinhas pequenas, pra mexer no DVDzário, que é onde eles guardam todos os DVDs. Mas voltando aqui, Netflix.
Tá voltando muito.
Daí o Netflix, ele compra o filme do McDonald's, que é Fome de Poder.
Isso.
O que acontece? Tem um pau no cu e tem os McDonald's. Os McDonald's fizeram o lanchinho bonitinho, gostosinho, e todo o método do McDonald's de comer McDonald's.
Sim, fizeram riscar a coisa no chão, né? O de giz lá, como é que seria o McDonald's no chão? Aí
isso.
Chamaram os caras que ficaram putos porque tinha que ir lá no chão pra fazer
isso.
De conta que tava fazendo hambúrguer.
Exatamente, encheram o saco. Os irmãos McDonald's, pra quem não sabe, é o Mac e o Donald's. O Mac e o Donald's, assim, putz, eles eram meio gordos porque eles comiam muito hambúrguer, provavelmente. Eles, assim, cara, vamos bolar um lance aqui que.
Vamos comer um lancinho.
É, porque todo... É, vamos comer um lancinho. E aí, vamos comer um lanche? Vamos comer um lanche? Vamos. Aí eles começaram a ver. Porra, mas isso aqui tá demorando.
Tem que ir no X-Mania?
É, tipo, tá demorando o X-Mania. Tem que ir no drive-in, é caro. Aí eles assim, não, vamos fazer um bem barato, bom. Que, tipo, as pessoas cheguem a pensar, cara, o que, que eu vou comer? Cara, o McDonald's sempre vai ser bom, porque vai ser bom o nosso hambúrguer. E aí nós vamos fazer um jeito que seja bem rápido de ficar pronto o hambúrguer. Daí os caras fizeram, desenharam no chão, encheram o saco dos funcionários, ó, esse é o lance aqui, tu vai pra cá, tu vem pra lá. Um planejamento chatíssimo. Aí chegou o pau no cu, que é o Ray Kroc, que o Lucas leu a frase ali.
Ray Kroc.
Ray Kroc chegou assim, cara, eu sou o Ray Kroc.
Eu sou o Ray Kroc.
Primeira coisa que ele falou assim, eu sou o Ray Kroc. Eu gostei muito desse método de vocês aí.
E não, fala como ele falou realmente.
Eu gostei muito do método de vocês aí. Não dá, dá preguiça. E aí eu quero fazer esse hambúrguer aí, vamos entrar numa...
Uma sociedade.
Aí os irmãos estão assim, pô, Ray Kroc, eu não tô... Não é bem assim que funciona. É, eu não sei se tu vai ter tempo aqui pra ver o Giz, como é que funciona. E o Ray Kroc assim, não, eu não tenho tempo mesmo. Eu sou o Ray Kroc.
Não, e o Ray Kroc fazia milkshake.
Vendia máquina de milkshake.
Isso.
E aí o Ray Kroc assim, não, eu não tenho tempo. Vamos pra cima, que esse produto de vocês aqui é bom. E pra cima, bora, vambora. Os irmãos do McDonald's dormiram no ponto. Assinaram o negócio sem ler. No fim das contas, o Ray Kroc pegou,
toda a grana,
o nome do McDonald's e começou a abrir filial. Os irmãos do McDonald's não morreram pobre.
Não.
Mas morreram puto.
Sim, porque eles podiam ser muito mais ricos.
Eles podiam ser muito mais ricos.
E perderam tudo, os direitos todos.
Perderam os direitos todos a serem os McDonald's.
Uma sinuca de bico.
O restaurante deles original, acho que teve que trocar de nome, né? Não podia ser mais McDonald's.
Não podia mais ser McDonald's. E... No, eu não sei se, até que ponto isso é verdade, né? Ou é mentira. Mas o Ray Kroc chega pra um dos caras no banheiro, numa das últimas cenas do filme, e fala: tu não entendeu, né? Tu não entendeu qual que é a da parada.
Sim.
E o cara, não, cara, qual que é a da parada? Ele falou, cara, eu vou te falar que é o nome. McDonald's. Nunca vai ter um nomezinho desse aí que vai. Tu pode abrir qualquer outra, que o McDonald's é um nome muito americano e que traduz todo o princípio americano do American.
Sim, Way, mas o que não tem nada a ver, porque se eu chamar o X-Mania de McDonald's...
Não, hoje em dia não tem mais nada a ver, de repente naquela
não,
época
é, não, mas o Ray Kroc
é um
bom,
cara visionário.
Ruim, se fosse ruim...
Não, era bom e era rápido.
É, e quanto lugar que tem um nome bom e a comida é uma porcaria e aí não vira nada.
Por exemplo.
Deixa eu dar um exemplo.
Sobralha é bom.
O nome é bom também.
O nome também é bom.
É,
é que eu queria um
então
nome bom.
Então não é um exemplo esse. É, cara, deixa eu pensar numa rede aí nacional que o nome é bom e a comida é uma porcaria.
Tu gosta de Burger King?
Eu não gosto de Madeiro.
E tu acha o nome bom?
Acho o nome ruim também. Então
parece um hambúrguer de Madeiro.
É, eu já penso nisso logo em Madeira. Mas tudo bem. Pau no cu do Madeiro. Seguimos aqui com o podcast. Cara, antigamente se falava: estude, meu filho, estude, porque a caneta pesa menos que a pá.
Sim.
A pá deve ser muito chato de manusear a pá pra trabalhar.
Sim, dá calo.
Dá calo. Mas eu tava pensando nisso hoje, porque aqui em casa tem vários jeitos de você conseguir água encanada. Eu vou te listar alguns jeitos, tá? Água encanada não, água potável. Bota um filtro.
Sim.
Aí sai. Pega uma bambona de água.
e faz todo
e,
um...
E aí você pode colocar num filtro. Ou num bebedouro, né? A bombona.
Sim.
Ou ainda você pode tomar água da pia e...
E seja o que Deus quiser.
Seja o que Deus quiser. Né? Aí, mas toda vez que você vai tomar um copo de água, tem que rezar um Pai Nosso aí pra
sim,
não pegar
ou
uma doença.
Se tu for gay, tu coloca no micro-ondas.
Ah, é.
Isso,
sim.
Porque os gays... É, normalmente são muito
higiênicos. Então
você
vai ferver a água.
Isso,
e
pra
depois
esfriar ela de algum jeito pra tomar.
Não sei, deu tá no. Mas assim, tu vai ferver ela e colocar no freezer, será que a água não vai ficar com a boca torta do choque térmico? Não sei. É, e aí tu toma. Aqui em casa a gente usa o método da bambona de água. É, a bambona.
Inclusive, a gente, toda vez que a gente vai tomar água, toca aquela música. Bamboleo!
Isso, exatamente.
Bamboleo!
E aí, a bombona de água, ela vai no bebedouro e você toma. Cara, imagina... Tipo, é a operação mais chata do mundo virar a bombona de água na água. Eu acho que não tem operação.
É, agora com o que a gente tá, tá mais fácil.
É, porque agora, pra só vocês entenderem, a bombona ela vem lacrada. A nossa tem um...
Tem uma lança.
Uma lança.
Esculpida por um índio.
Por um índio que, tipo, dentro do bebedouro tem uma lança, uma ponta, assim, muito forte, que fura qualquer coisa.
Sim.
Que inclusive me dá medo de cair.
Exatamente,
algum dia, furar
esse, esse é o maior problema.
Mas eu nunca vou cair.
Parece que muito, vai acontecer muito um acidente doméstico que vai matar alguém.
Isso.
Com aquilo ali.
Aí tu larga a bombona ali em cima e ela fura a bombona. E aí cai água. Mas antes tinha que tirar a mão, o lacre, o que era muito chato, com uma faca.
Porque sempre dava errado.
De toda forma, é muito chato fazer essa operação. Imagina o cara que trabalha com isso, tá ligado? Ele trabalha levando água pros lugares e botando bombona na casa dos outros.
Sim.
Eu acho que é a profissão mais chata do mundo.
Na verdade, quem veio, e o cara que veio aqui em casa pra trazer essas duas últimas, que veio hoje de manhã, veio a pé do mercadinho com as duas na mão.
Mentira.
Sim.
As duas cheias?
Sim.
Mas na mão ou nas costas?
Não, eu não sei de que forma que ele trouxe, ou se foi num carrinho, de qualquer forma foi muito chato, né? Com certeza. Mas a mãe falou, coitado, que ele veio com as duas bombonas na mão. Se ele veio com as duas bombonas na mão, ele é o homem mais forte do mundo e já pode
então
atestar isso.
Então vamos dar os parabéns pro entregador do mercadinho, que é o homem mais forte do mundo. Tinha, né, na televisão, o homem mais forte do mundo, não tem mais, né?
Cara, tem na
tem
internet
no
agora.
Mundo, mas
internet.
Na televisão não tem mais, né? Antes às vezes
antes
o cara pegava passando.
Puxa caminhão com cabelo,
que
esse
é aqueles
tipo caras
com físico de mamute, assim, é... Eles não são fortão, tu vê assim, puta que cara
são.
Fortão. São, não, eles são, só que eles
só
são
que
mais gordos.
Eles têm a capa de gordura grande.
É, porque eles são muito fortes. É uma estrutura de força pra carregar um caminhão mesmo.
Sim.
E pra jogar. E dá uma agonia que eles ficavam jogando coisa pra cima, né? Tipo, tinha que jogar um peso pra cima.
Não, tem uns que tem que pegar umas bolas de ferro e botar em cima de barril.
É.
Isso acontece muito. Que é bem
teste?
Difícil.
Como é que chegaram nesse teste de força, né?
É porque tem que ter força.
Tem que ter força. Né? Isso. Será que o cara conseguiria mexer de lugar aquilo ali?
Não.
Não, né?
É muito difícil.
Aquelas bolas que eles mexem como se fosse uma bola de vôlei deve ser muito pesado, né?
É.
E aí sempre tinha uns caras que eram muito fortão, mas eles eram muito bosta, que tinha as bolas mais leves, eles conseguiam. Aí chegava num pouquinho mais pesado e já assim, ai, ai, já saiu todo
é
vermelho.
É que o cara já fica nervoso.
Eles são sempre bem branco e todo vermelho, né?
E normalmente
sim. Né?
Normalmente sim.
Esses caras mais fortes do mundo. Que legal.
Ficam muito vermelhos.
Eles ficam muito vermelhos. Eu acho que é por causa que estão fazendo força.
Deve ser. Eu acredito.
Será que eles
que
precisam fazer muita força pra cagar quando eles estão com vontade de fazer cocô?
Acho que sai fácil, porque eles já ficam com caganeira logo depois de fazer muita força.
Eu acho que também, acho que tipo, a força que eles fazem pra cagar, perto da força que eles fazem pra botar uma bola em cima do barril.
Acho que eles usam fralda já e já se cagam na calça de uma vez.
Tu tá falando que o homem mais forte do mundo se caga na calça?
Sim.
Tu acha que ele é bom de porrada?
Sim.
Sim?
Sim, sim.
Melhor
sim,
do que
sim.
Tu, com certeza.
Melhor que eu. Tem aquele cara também que dá tapa na cara dos outros, né? Aqueles campeonatos de tapa
tá,
na cara.
Tá, não, é, mas isso aí é outra coisa.
Mas ele também é vermelho.
Isso aí não é esporte sério.
Não?
O homem mais forte do mundo é um esporte seríssimo.
Sim.
Que não pode ser deixado de lado.
E que passava no Gugu.
Vamos lá, eu quero agora comentários políticos, tá? Joe Biden é o candidato norte-americano pra ser o democrata. Pra quem não sabe, lá nos Estados Unidos tem o democrata.
E tem o republicano.
Tem o engenheiro e tem o diplomata. Isso. E tem o republicano. Os democratas são os mais bonzinhos, os republicanos são os conservadores.
Capitalista.
O Joe Biden apresentou 5 propostas pra ganhar do Trump.
Tá, e ele é assim com o Obama. Assim,
e ele é assim com o Obama. Assim,
os dedinhos juntos.
Os dedinhos juntos, junto, é. Quero que me diga quais são, eu não sei.
As propostas do Joe Biden?
Isso, a primeira proposta.
Coca-Cola no bebedouro.
Coca-Cola no bebedouro. Foi muito bem aceita pela população. Segunda proposta.
Segunda proposta... É, um dia a mais de fim de semana.
Boa! Isso aí foi muito bem aceito por toda a população, fora aqueles caras chatos que gostam de trabalhar até no domingo.
Não, é que agora trabalhar é ótimo.
É,
todo
não,
mundo ama trabalhar.
Isso. O Joe Biden falou isso, inclusive. Ah, não, agora vocês é.
Vocês seja, amam, agora seja foda.
Agora você... vocês amam trabalhar agora, por acaso. Tá, vai. Três. Terceira proposta.
Terceira proposta.
Até agora foram muito bem aceitas.
Muito boas. É, cara, calção de futebol gratuito pra todo mundo, porque é muito difícil de encontrar um calção bom e barato.
E é confortável.
E é confortável, e todo mundo precisa de calção de futebol.
Sim.
Homens e mulheres.
É verdade, homens e mulheres. Mas os calções das mulheres são femininos ou são todos unissex?
Todos unissex.
Todos unissex. Pra ficar bem confortável, bem soltinho,
isso,
né?
Isso, e aí vai da pessoa... Normalmente os da Umbro, ele conseguiu uma parceria.
Entendi.
Com a Umbro.
Um abraço pra galera da Umbro. Gostei muito do Joe Biden. Quatro.
Quatro?
É.
Cara, não tô lembrando agora a quarta e a quinta, mas daqui a pouco vem.
Não, não, mas tem que se lembrar. São as 5 propostas do Joe Biden. Já foram 3 boas propostas.
Cara, eu acho que é questão alguma. Tem a coisa não, a ver. Tem a ver com os argentinos na praia.
Entendi. Tem alguma tá, coisa a ver com
coisa
isso.
A ver. Eu não sei se é restringir um pouco.
Não, não. Joe Biden mesmo.
Não. Ele quer que os argentinos venham pra praia de Floripa. Ele
também
quer...
querer é uma palavra muito forte.
É alguma coisa a ver com milho, churros, eu não lembro direito o que é.
Não, não.
Não?
Não. Eu acho que não precisa mais comer salada. É isso.
Ah, não, era o vinagrete. O vinagrete que ele proibiu dos churipã.
Ah, tá fora?
Tá fora porque tava fazendo mal pras pessoas.
Boa, tá. Fora. Essa medida, assim, é um pouco específica. A galera.
É específica, mas é importante. Tava causando muitos problemas.
O vinagrete no churipã, pra quem não sabe, é o pão com linguiça que se vende na praia.
Isso.
E a quinta e última?
A quinta e última é legalizar o espirro matinal.
Como assim?
Tem uma coisa que é o espirro de manhã cedo que todo mundo dá. Que ninguém tá gripado, na verdade, mas entendi. Tem. Tu acorda pra ir pra aula e tem aquele espirro que tu dá.
Tá.
Que é sempre um espirro só e deu, passa.
Sim. E ele atualmente é ilegal nos
ele
Estados
é
Unidos?
Ele é ilegal nos Estados Unidos, porque as pessoas eram expulsas do colégio quando dava espirro durante a aula.
Por conta do coronavírus.
Isso.
E aí isso vai ser a grande medida de saúde do Joe Biden.
Isso. Ele vai permitir esse espirro.
Show de bola. Entendeu? Eu acho que é muito preciso. Então você que tá pensando em votar no Trump, repense aí agora nessa audiência norte-americana que aí ultrapassa fronteiras, vamos votar no Joe Biden, né?
Tem mais alguma informação que tu queira saber?
Posso fazer uma questionário econômico. Tem
econômico? Econômico ele deixou.
Não. Eu tenho as notícias já.
Ah, tu já tem?
Eu quero que tu traduza, porque todo mundo sabe que o economic case é muito difícil de falar. E aqui no podcast Show dos Miranda a gente vai traduzir pra você. Por exemplo, fique por dentro das 5 principais notícias do mercado dessa segunda-feira. Primeira notícia: batata lavada R$3,99 o quilo. Boa. Sim. Notícia?
Boa notícia.
Para donas de casa,
porque ela já vem lavada agora.
Então tá bom. Primeiro, Trump ataca a FDA. O que, que isso quer dizer?
A FDA é a força dos atleticanos.
Entendi. Então o Trump se mostra um cruzeirense com seu
maior. Exatamente.
Número 2. A convenção republicana começa, Conway sai.
Com o quê?
Conway sai. O Conway saiu.
Conway era um cara?
Não sei, tô te perguntando.
Não, porque tem o Conway cara e tem o Conway...
Coroa.
Coroa.
Sim.
Entendeu?
Entendi.
Depende, qual que é dos dois?
O cara.
O cara?
É.
Não, então eu vou falar sobre o Coroa. O Coroa já tá com alguns cabelos grisalhos, então tá inspirando confiança pro mercado financeiro.
Entendi.
É bom.
Ações devem abrir em alta.
Sim.
Tem nem o que falar, né?
Tem nem o que falar.
Então tá bom. Tempestades ameaçam a produção de petróleo do Golfo do México.
Sim, o Golfo do México, como sabe, está em baixa porque o Tiger Woods manda muito bem no Golfo.
Entendi.
Então, todo o resto do mundo está muito mal no Golfo.
Então, o Golfo está mais direcionado para o Tiger Woods.
Sim, o Golfo é só o Tiger Woods, o resto
e o
vai para casa, vai para casa.
Quem seria o representante mexicano do Golfo?
Golfo é o Valderrama.
O Valderrama é da Colômbia.
Sim, mas hoje em dia é naturalizado mexicano e jogando
golfo. Ele joga golfo. Então, entendi. E aí ameaça, claro, a produção de petróleo, porque tudo, se o golfo vai mal...
Tudo vai mal.
Tudo vai acabar indo mal. Notícias de economia, acho que é importante a gente trazer aqui no podcast Show dos Miranda pra você.
Quero dizer informar também sobre coroas aí, que mandam bem.
Sim.
O presidente de Portugal tá dando um show.
Tá dando um banho, né?
Tá dando um banho. Inclusive tá tomando banho de mar e ele é todo velho, legal, assim, um velho.
Entendi,
saudável.
Um velho saudável.
E ele foi lá e ajudou umas meninas a virar o caiaque delas que tinha virado.
Se revirado,
ele foi lá nadando numa boa. Mas assim, a prainha também que ele foi era uma lisa. Não tinha uma onda, que é a praia do Algarve.
Sim.
Mas deu muita vontade de ir porque parecia que tava muito divertido. E, só que assim, presidente lá em Portugal é uma teta.
Ah, é?
Porque ele não faz muita coisa. Ele representa, tipo, Portugal, porque lá é parlamentarismo.
Ah,
quem manda é o primeiro-ministro.
Então ele só...
Ele vai no supermercado, ele é pra essas coisas.
Ele é
tipo uma Miss Brasil de Portugal.
Entendi. Tem alguma história aí, verídica que aconteceu? Algum romance, alguma coisa nos últimos dias?
Cara, pouquíssima coisa. Resolvi me resguardar esse final de semana.
Em relação ao coronavírus ou em relação à castidade mesmo?
A castidade e também porque eu já tinha enchido o saco das minhas pretendentes um pouco, entendeu?
É um problema, né? A encheção de saco.
Cara, muito. E especialmente se enche o saco.
Se enche o saco. Antes de eu estar em um namoro, eu me enchi o saco antes mesmo de
começar.
Né? Mas...
Tu concorda que tem essa coisa aí da conquista?
Como assim a conquista?
Que é a conquista que envolve, por exemplo, tu já se enchiu o saco antes. Aí tu já sabia que tá,
não,
tava no papo.
Não, eu já sei o que tu vai falar. Que é... Que tem que ficar... Ela tem que fazer um charminho pra você ter que conquistar. E aí isso vai te dar gás e mais... É isso que tu vai dizer?
Não, tipo, eu queria dizer que depois mesmo de tu passar pelo charminho, ou se tu só conseguiu, vai vir aqui em casa e vamos fazer um bem bolado.
Sim, aí não tem mais graça.
Isso, aí, isso é. Acho que perde a graça.
Depende da pessoa, cara. Depende da pessoa. Se é a pessoa que ela não tem graça já, de primeira, com certeza.
Tá,
mas
muito difícil de achar pessoas com graça na pandemia.
Sim.
E queria que tu fizesse agora uma declaração de amor,
de amor
aqui.
Mas todo dia tem que fazer declaração de
sim,
amor.
Sim, tá namorando.
Eu tô namorando? Não, cara, mas aí fica chato porque ela escuta o podcast, eles vão fazer uma declaração de amor, agora eu vou ficar em maus lençóis.
Sim, então faz uma vez, para de enrolar.
Eu te amo. não, cara, mas assim, a questão da encheção do saco é complicada. Mas essa parada também de que, ai, tem que conquistar, sabe por quê? Sabe por quê que não tem que conquistar? Que tem que liberar geral?
Vai ter que rebolar, né?
Vai
tem
ter
aquela
que
música.
É, tem que liberar geral, sabe por quê? Porque daí... Qual que é a naba? Isso é pra gente chata. Porque daí gente chata que tu não tem interesse, tu vai ficar pensando, porra, preciso, preciso nada. O que estão falando aqui?
Tem um cara que ele já... Ele é um contato comercial. Ele,
sim.
Ele já veio pra mim falar um dia, fala irmão, tudo bem? Falei, tudo bem, e contigo? Sim. Ele falou, tudo bem, e acabou. Já tá aqui, é a última conversa.
Daí ele falou de novo,
no
oi,
dia 28
irmão.
De julho. Agora ele falou, fala irmão, tudo bem? Vou responder pra ele não achar que eu tô dormindo.
Claro.
É, rapidamente.
Tá, tudo bem.
Fala, parceiro.
Mas eu vou...
Beleza, e contigo? Vamos ver se até o final do podcast
ele
continua e se ele quer
ou
me
se
dar...
ele só realmente quer saber se tu tá bem,
isso.
Né? Ou se ele tá torcendo pra tu pegar coronavírus.
É, ele quer que eu morra, será?
Pode ser. Bom, o que acontece? Tipo... ficam colocando essa minhocagem na cabeça das mulheres, principalmente. Talvez até elas entre si, mas é uma coisa que se construiu.
Vamos ver o comentáriozinho preconceituoso que tu vai fazer.
Não,
agora.
De que tipo, tu precisa fazer um charme. Faça um charme para ser conquistado e ele se conquistar. Tipo, isso é pra gente chata. Tu já sabe que quem pensa isso é uma pessoa mais mala. Porque, tipo, se tu. Eu não vejo problema, na verdade, muito nisso. O que eu vejo problema é porque daí quando vem uma pessoa muito mala...
E que ainda por cima faz o charme...
E aí ela acha que ela tem que fazer o charme...
Aí fudeu.
Aí fudeu, porque tipo, tu nunca vai ter interesse, aí tu vai se encher o saco em pouquíssimo tempo. Porque se ela fosse mala e não fizesse charme, talvez não fazer do charme cairia o nível de malice dela. Às vezes a pessoa é simplesmente mala...
Mas qual que é o problema disso também? Se ela for mala e também já liberar geral de primeira, inevitavelmente o cara vai querer só...
Só pensa naquilo.
Só pensa naquilo.
Não, mas eu acho que não. Eu acho
e
que
também,
aí que mora o preconceito. Aí que mora
não,
o preconceito.
Mas aí... Não, pera aí. O problema é que a gente já sabe, a gente já tem esse discernimento de saber quem é mala de primeira.
De cara.
Se a gente não tivesse discernimento, ou fosse pessoas que não julgassem ninguém, e tipo, tranquilo, de repente na segunda vai ser melhor. Mas
não, a gente
já sabe quem é chato desde o início.
Que só vai piorar, né?
É.
Só ladeira abaixo.
Isso. Tem gente que não. Pô, vou dar mais uma chance.
Mas o problema é que assim, o problema é que assim, ó. Se a pessoa é mala, ela quer aquilo também.
Ela só pensa naquilo.
Ela só pensa naquilo também. Tipo, não é que ela não queira, mas ela não vai querer fazer aquilo porque ela acha que ela tem que fazer um charminho. Mas a grande questão
é que ela quer aquilo.
Ela quer aquilo. Ela só não vai fazer porque ela acha que ela tem que fazer charminho pra ser conquistada. Porque senão o cara que só pensa naquilo também, tal como ela, vai perder o interesse. No entanto, essa pessoa que pensa dessa forma não tem a consciência da própria... malice. Ela é mala. Entendeu? E aí quando ela é mala, ela vai chegar pensando nisso, vai acreditar na própria verdade e o cara vai ficar, pô, vamos, aquilo. Não, não, beleza, ok, tudo bem.
Vai estar bem. Tchau,
mas,
e benção.
Assim, daqui a gente já não ia dar certo. Então, e aí...
então hoje a gente poderia ter pelo menos se divertido fazendo aquilo. Sim.
Eu acho que eu vou escrever um livro sobre relacionamento. Ficou muito clara essa minha explicação.
Pra quem não sabe, aquilo é sexo.
Cara, aí tem umas notícias também que eu vou te falar, tá? Saco de lixo que elimina coronavírus é aprovado em teste da Unicamp. É bom, é. Mas esses cientistas não tem como fazer o que eles botaram no saco de lixo num líquido pra injetar e não...
tomar o saco de lixo.
Tomar, tipo, o que fizeram no saco de lixo numa vacina.
É que daí faz mal comer saco de lixo, eu acho.
Pois é, e mas tá só me dando vontade de comer essa porra desse saco de lixo agora.
Eles só conseguiram botar no saco de lixo. Em todos os outros foi rejeitado.
E outra, tá? É aprovado. Eu não li o resto da notícia. Também eu vou fazer meia culpa.
Sim.
Mas, não li o resto da notícia. Mas, tu acha que esse saco de lixo vai estar vendendo amanhã?
Não.
Eu tenho certeza que vai
daqui
a 3 anos.
Né? Não dá. Não, tá uma sacanagem.
Tá uma sacanagem, né? Esse cientista. Né?
É, mas assim, pela primeira vez tá desacelerando o coronavírus no Brasil.
Mas sabe o que eu tava pensando? Os cientistas que estão trabalhando na vacina, tu acha que eles, tipo, saem pra tomar uma cervejinha?
Sai.
Sai?
Sai. Eles são os que mais saem.
Por isso que tá demorando?
Pra tomar uma cervejinha. Sim, porque eles chegam de ressaca no outro dia.
Eles saem
na sexta de noite, eles trabalham sábado de manhã, esse é o problema.
Ah, tá, daí tipo, eles já ficam assim, puta, I tenho que trabalhar sábado de manhã.
Isso, só que sábado de manhã eles estão um caco e não conseguem fazer nada.
Eles só ficam preenchendo planilha lá.
É, deu 0.01.
Aí eles enfiam de qualquer jeito a vacina no rato.
Isso.
Não é que a gente sabe muito bem sobre o processo de produção de vacina.
Sim, são injetados direto no coração do rato.
Entendi.
Pra ver se funciona ou não. É. Tá difícil, cara. De notícia, tá complicado. Ontem o Fantástico tava interessante, por incrível que pareça, porque era muita coisa sobre esquemas de dinheiro.
Sim.
E daí tinha um padre que era muito...
Eu conheci meu sogro no final de semana. Conheci não, já conhecia, mas foi uma situação de calamidade pública, né?
Certo.
Porque eu fui dormir lá.
Sim.
E é sempre uma um certo, o cara fica preocupado, né? O que que vai...
Sim, mas aconteceu uma coisa interessante?
Cara, de interessante não. Quer dizer, foi legal, foi interessante. Mas não aconteceu nada, nenhum ponto fora da curva, tá ligado?
Tu não... Não,
não,
não ficou pelado e deu uma volta pela casa? Não aconteceu
isso? Não, jamais faria isso, né?
Sim.
Não, eu tive o completo...
Sigilo
pra, tipo, qualquer coisa que eu ia fazer, tá ligado? O completo sigilo bancário. Eu mantive meu sigilo.
Não quebraram teu sigilo lá.
Não, de maneira alguma. Foi muito legal. Mas é uma situação sempre de certo desconforto, né? Já passei aqui... Inicial, principalmente, né? Inicial. Mas depois...
Tu já tinha passado por isso? Com algum outro sogro?
Não.
Mais ou menos?
Não, nunca. Porque o outro sogro que eu tive, não conheci.
Não chegou a conhecer.
Não deu tempo. Faleceu. Não, tô brincando.
É, então parece.
Não, tô brincando. Não tive interesse.
Entendi. Legal.
E aí... Mas o que aconteceu foi muito legal, cara. Foi isso que eu fiz meu final de semana. Aí depois... Depois vim aqui pra casa, ver o jogo da Champions League que o Neymar foi eliminado.
É, isso aí foi um problema.
Foi um problema, uma tristeza.
Porque o Neymar não jogou nada. O
Neymar não jogou nada e agora a gente volta pra aquela coisa de que tá a pandemia aí ainda, né?
Tá aí, então. Aí o Fantástico, como eu ia dizendo ontem, fez uma matéria falando sobre montanha-russa. Que as curvas em todos os países é igual a montanha-russa. Subiu pra caramba e vai descer com tudo agora. Já tá descendo com tudo. Tanto é que eu tenho conhecidos Espanha, Itália...
Ah, grandes conhecidos.
Portugal, que eu vejo os stories e eles estão numa boa.
Ah, é?
Sim, tomando banho, que nem o presidente de Portugal. Tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo.
Então agora tu acha que vai descer?
Vai, mas no Brasil não.
No Brasil
porque
não?
Porque o Brasil é fodido e vai ficar nesse platô. O que é o platô? Explica pra galera.
O platô?
Sim.
O platô é um filósofo francês. Que era discípulo de Sócrates.
Sim.
E o Platão, ele fala coisas, por exemplo...
Foi ele que ensinou as coisas para o Aristô?
Isso. E você, são só filosofias francesas, por exemplo. Você tem que tomar banho só uma vez a cada mês. Porque senão você tá sendo errado. É frase
isso, isso que o Platão fala.
Isso. Você tem que ir na Torre Eiffel. Essas coisas
tem que comer baguete.
Zidane. Essas coisas, né? Então, o francês fica o dia inteiro falando isso, né, cara?
O Platão...
Como é que é chato,
o Platão ficou triste com a eliminação do Paris Saint-Germain?
Com certeza. Não, o Platão tá inconsolável.
Eliminação não, né? Perdeu a final.
E agora a gente vai ficar no Platão pra sempre. Enquanto isso, o Bolsonaro virou um jornalista e falou: a minha vontade é encher tua boca na porrada. Uma expressão que eu nunca vi na minha vida.
Não, encher a boca na porrada, encher a boca de porrada.
Não. Ele falou, encher a... abre aspas, minha vontade é encher a tua boca na porrada.
É que ele ficou nervoso mesmo.
Sim, ele ficou muito nervoso.
Mas por que que ele falou isso? Porque perguntaram ali...
De corrupção, do Queiroz.
Por que que o Queiroz depositou 89 mil na conta da Michelle Bolsonaro?
Pois é, mas essa dúvida é por causa da corrupção ou é? Por que que não foi 90?
Piadas do Ari Toledo.
Agora...
Puta, essa é uma piada de moça total, né?
Piada, piada.
É, uma piada de moça. Tem uma familhinha aí, cara, que teve a notícia hoje de manhã que a mulher foi presa, não sei se tu viu. O nome dela é Flor de Lis. Que é um nome só, Flor de Lis inteiro.
Flor de Lis.
É, não, mas é Flor de Lis, né? Não é Flor de Lis.
É, mas é porque daí vai ter duas sílabas tônicas no mesmo nome? Pode?
Não, mas daí fala baixinho, Flor. Flor, ah, é? Flor de Lis.
Flor de Lis. Então é Flor de Lis. Ou então é Flor de Lis.
É, ou pode ser Flor deles também, de repente.
O Flor Delis. Vamos de do que tu falou ali.
Flor de Lis. É a Flor de Lis, que é. Ela é uma deputada. Eu não sei se tu lembra dessa história, ou se tu viu. Porque tem um cara muito,
primeiro,
muito bem informado. Não, de repente tu já sabia?
Não, sei.
É, que ela era casada com um pastor.
Tá.
E o pastor foi assassinado com 30 tiros.
Opa, coisa boa não era.
É. Coisa boa não tava fazendo.
Não.
Não, mas o que acontece? Daí ela foi lá, foi pros jornais.
Por que 30?
Porque ela é uma deputada.
30 tiros.
Isso, é muita coisa, tá
tipo
ligado?
Tipo assim.
O cara tem que tomar um café e continuar. É foda o cara ficar falando essas coisas.
Sim,
mas é verdade.
Mas é verdade. Assim, ó, 30. Alguém vai me matar. Jean, vou te matar. Cara, eu não vou dizer que eu não acho que eu não mereço um tiro.
Mas 30?
Mais 30?
Não, e aí que vem o pior. Porque daí começou um rolo. Porque daí ela foi pros jornais e começou a falar, isso foi um assalto.
Uhum.
Pô, um assalto, que ela tomou 30.
30, é.
Ele irritou o assaltante.
Sim, 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 sim.
Aí começou um rolo, porque começou a ser investigada a família.
Uhum.
E ela é deputada federal, tipo, da Câmara dos Deputados Federal. Brasília. E aí começou a ser investigada a família gigante, que morava numa casa. E hoje foi presa a família inteira. Tipo, todos os filhos estavam envolvidos. E ela foi a mandante do crime. E ela tentou envenenar ele várias vezes, o cara.
Matar o marido.
Que era pastor. É. Ele era pastor e acho que ele era deputado também. Não,
entendi.
Não,
ah, então provavelmente ele não tinha nada de errado que ele tava fazendo.
Cara, tipo, provavelmente
sim. Provavelmente ele deve ter feito alguma coisa de errado.
Só que o problema foi porque ela tinha uma congregação grande ali, ela controlava uma coisa, que ele controlava tudo.
Deve ter sido 30 toalhas molhadas que ele deixou na cama, né?
Deve ter sido. Ou então mijou 30 vezes fora do vaso.
E aí a mulher que sabe como é que era.
É. E aí faz mais de um ano já isso, o cara morreu.
Que Deus o tenha.
Que Deus o tenha. Mas ela tá... Ela... Ah, tá. E daí tem essa coisa que é imunidade parlamentar. A pessoa não pode ser presa porque ela é deputada, tá ligado? Só se for pega em flagrante e o crime for inafiançável.
Então ela não tá presa.
Não, mas os filhos tudo se fuder.
Tudo tão preso.
Porque o cara que matou também era filho do cara. Familinha tranquila, boa.
Nossa, velho. Então toca a música Pai do Fábio Júnior em homenagem a essa notícia.
É, a tristeza do caralho. E eu quero dizer que a presidente da Nova Zelândia não se elege mais nem pra síndica.
Por quê?
Porque voltou a ter coronavírus lá. Lá foi o primeiro a abrir tudo.
Ah, entendi.
Mas tá só 100 casos. Ela é tipo o Jean Prefeito, mas não se elege nem pra síndica.
Nem pra síndica mais, na tua
isso,
opinião. Entendi.
Exatamente.
É... Cara, como é que tá a tua situação em relação ao consumo de álcool na quarentena? Não tô dizendo em relação a se tu tá consumindo mais ou menos nessa altura do campeonato. Porque no começo tivemos muitos relatos de pessoas que estavam bebendo todos os dias da quarentena.
Sim.
Né?
Vai esquecer a quarentena.
É. Mas agora, como é que teu corpo tá reagindo ao álcool, já que ele não é mais um estímulo tipo, vou sair, vou beber, vou me divertir. Eu só vou beber em casa mesmo.
Cara, me dá bastante vontade de tomar todo dia, se fosse...
Também, se fosse possível.
Uma cervejinha gelada.
E o cara fica, mas não é o certo.
Mas não é o certo, eu tomo só a partir de quinta.
É, mas talvez às vezes quarta-feira se der uma
se
sede,
der
o cara toma
mole,
duas.
Se der uma mole, eu tomo, velho. Se der uma mole, eu tomo. Mas assim...
Mas
assim,
a vontade é grande. E a ressaca?
Cara, não tenho mais tido tanto problema com ressaca, porque também eu não...
Não enche a tampa.
No começo eu tava... Por exemplo, eu fiquei na sexta pra sábado, tomando até 5 da manhã, falando com meus amigos no
Skype.
Tipo no Skype. E é o Zoom.
Zoom.
E daí no outro dia, eu fiquei um pouco mal, assim. Porque cerveja também me dá um refluxo um pouco. Mas eu gosto bastante de tomar cerveja. Então eu tomo. Mas normalmente, como eu tô dormindo até o cu fazer bico depois de tomar, e tipo, não tenho mais preocupações, muitas... durante o final de semana, daí eu consigo me recuperar da ressaca mais tranquilo.
É?
Sim. E tu?
Cara, eu também, mas eu tô... Tá me dando mais ressaca com menos coisa. Menos bebida. E eu tô num sono, velho. Que eu vou te contar uma coisa, tá? Eu não consigo mais ficar...
Mais sono que o Mbappé na final.
Mais sono que o que... É. E aí eu tô num sono que eu não sei que de onde que vem. Entendeu? Aí hoje eu coloquei meu celular pra despertar 15 para as 7, acordei, não consegui acordar, acordei 8h20, e isso não tem nada a ver com bebida. Mas eu tenho uma coisa que tá me acontecendo muito, eu tô ficando com a cara quente da cachaça. Eu tomo algumas cervejas e já fico com a cara muito quente.
Sim.
E é uma verdade absoluta, eu achei que isso era só uma brincadeira que a pessoa ficar com a cara quente. Com a cara fervendo eu fico. Inclusive os lábios. Será então, que eu tô com um novo coronavírus?
Não, tu tá se tornando um cachaceiro, então.
Um cachaceiro?
Teu corpo entendeu
qual
que tu é um cachaceiro.
Qual que é o próximo sinal?
É o pé inchado.
Pé inchado da cachaça?
Isso.
E o último?
Morte.
Morte por cirrose, né?
Isso.
Entendi. Só pra... O verão tá chegando, nós estamos... Não tá chegando porra nenhuma, estamos em agosto, né? Mas vai chegar, eventualmente.
Vai chegar e eu vou estar com o bração fechado de tatuagem.
Puta, tem isso, né?
Tem.
Tu vai... Como é que é essa história? Conta pra gente. Depois
essa história começa...
Lá atrás.
Lá atrás. Quando eu queria ter uma tatuagem.
Qual que era a tatuagem que tu queria ter primeiro?
Antes, uma borboleta no,
não,
nas costas.
Não, fala sério, porra.
Não, cara, eu sempre achei massa tatuagem no braço, bastante tatuagem.
Sempre achou massa bastante.
Sim, porque pouca também fica ali uma coisinha e, não,
e
ninguém
só
vê. Ninguém
tá,
vê.
Entendi.
Fica meio boca.
Sim.
Entendeu? Pra quem não sabe boca, explica aí a etimologia.
Boca, ela é uma definição pra gay.
Sim.
Mas boca também pode ser usado pra uma coisa que é meio boca.
Por exemplo?
Que é uma coisa gay. sei lá.
Tá, tudo bem. É chola, chola.
Não, chola já nem tanto.
Não é chola e boca,
chola
é a mesma
já...
coisa?
É, mas não é. É que chola, por exemplo, assim, tipo, putz, meu Deus, que chola. Né? Mas assim, não é a mesma coisa que gay. Exatamente.
É, e a gente quer deixar claro aqui, porque a gente sempre tem que falar isso aqui, é importante. É. A gente não tem nenhum preconceito.
Não.
Em relação a isso. É porque tem coisas que são...
Mais gays.
São mais gays.
Que outras.
Isso não é uma coisa ruim.
Não.
Entendeu?
Mas tu acha que uma tatuagem só fica meio boca?
Fica. Meio chola.
Se for uma caveira?
Puta, fica ruim daí.
É do rock and roll.
Isso. Aí tu tem que comprar uma moto.
Ah, entendi.
E sair por aí de jaqueta de couro, entendeu?
Entendi.
Que também é meio chola.
É. Tu acha?
Dependendo...
Então todos os motoqueiros do Brasil podem vir de quebrar na porrada?
Não. Tem uns que são macho. A maioria.
Que baboseira. Tá, vamos lá.
E daí, a pessoa quer ter uma tatuagem. Eu sempre achei legal. Só que, primeiro, que eu não vou gastar dinheiro com tatuagem, me desculpe.
Personalidades legais que tem tatuagem.
Personalidades legais? Pô, todo mundo tem tatuagem, cara.
Quem?
Brad Pitt tem tatuagem.
Tá.
Neymar de tatuagem.
Não, Neymar é jogador de futebol, né?
Tá?
Não
é uma personalidade?
Não, é que tu não pode se comparar daí.
Eu não quero me comparar, tu perguntou personalidades.
Sim,
legais.
Mas eu tô dizendo que tu tem que se comparar às personalidades.
Não, mas eu não me comparo com nenhuma personalidade.
Por exemplo, um cara que é muito legal, o Papa. Zero tatuagem.
Aí eu posso me comparar com o Papa?
Um pouquinho, pode?
Eu sou santo.
Não, mas...
Eu não sou santo.
O Papa não é santo?
O Papa tá pra ser santo. O João Paulo já é santo, né?
Já. Fez o quê pra ser santo, né? Aí o cara fica nessa
dúvida. Não, e aí ele... Mas aí que tá, ele virou santo. Mas daí alguém reza, tipo, pro São João Paulo.
Certo, tem, deve ter já a imagem.
Já não, tem, já tem o bonequinho?
Eu só vou acreditar quando vier o bonequinho. Exatamente. João Paulo II só vai virar papa quando tiver o bonequinho.
Pô, essa é uma coisa que as crianças deviam ficar muito putas, né, nos séculos anteriores. Tipo, não tinha nenhum bonequinho de super-herói, mas todo mundo já fazia bonequinho de santo.
É verdade. Não, mas acho que já faziam.
Mas será que eles brincavam de bola? Tipo, pegavam uma bolinha de gude? Ah.
Cara, sabia que já me deu vontade de brincar com o santinho?
Blasfêmias.
É, tá. Eu posso ter vontade?
Pode.
É bem feito, não é?
É bem feito? É igual?
É igual? Na verdade, é o único.
Então, é que os bonecos são muito bem feitos. E são baratos, entendeu?
É, exatamente.
Porque o Santo Antônio não tá ganhando nada, nem de royalties por causa disso. Não,
exatamente, o Santo Antônio nem quer.
Nem quer, porque ele gosta da
ele gosta
miséria.
Da miséria. O Santo Antônio?
Sim.
Ele gosta? Não é São Francisco?
Ah, o Santo Antônio é rico.
O Santo Antônio é casamenteiro, pô. Ele tá casando a galera. Ele quer mais que a galera se case. Ele não tá nem aí se...
Putz, agora me pegou, né?
Agora,
é, o São Francisco é que é mais...
Não, São Francisco é franciscano.
E quem jogou mais?
Quem joga mais bola? É. Depende.
Tá, o São Francisco também tem o cabelinho... Não, o São Francisco
é o cabelinho
em volta.
Não, o Santo Antônio é o cabelinho em volta, careca de...
Mas
acho
que é os dois, hein?
Não, o São Francisco é cabelinho encaracolado.
Caracolado?
Não, caracolado não, também não, nem tanto. Tá, procurei aqui. Já temos bonequinho do Papa João Paulo II.
Já tem?
Já.
Mas deve estar caro.
É difícil de encontrar. Não se encontra. Ó, São João Paulo II, imagem. Ó. Mas não é legal. Não é, não, ainda não tá passando credibilidade, Ziggy.
Não, e também não tem como jogar bola com essa roupa.
Não. Com essa roupa
tem muita coisa, tem chapéu.
Tem chapéu, é. A imagem dele foi decidida que ia ser com chapéu. Não, mas já tem um aqui sem chapéu.
Tá.
Só que aquele chapéu de papinha, que ele tá com chapelão, só vocês entenderem, na imagem aqui tá com chapelão de papa e tem outra com chapelinho. Mas tá, voltando à discussão. O São Francisco, ele tem um cabelinho, não é encaracolado, mas é um cabelinho...
Bota aí pra nós ver, pô.
Fashion, eu tô botando. Não, ele também é careca.
É, falei, porra.
Filha da puta.
Que isso?
Não, é que eu achei que ele era cabelo.
Tá, mas... não, mas o São Francisco é esse aí já.
Sim.
Ah, tá, não, porque tu achava que o São Francisco não tinha cabelinho em volta.
Não, ó, mas o Santo Antônio que é o grande que não tem cabelinho em volta, que tipo, é só...
Não é que os dois eram o Frei, pelo jeito, né, então.
Cara, eu não vou falar porque eu não sei.
Sim.
Né? Mas eu acho, queria acabar Sim. com essa sacanagem de colocar o Santo Antônio na geladeira. Ou de cabeça pra baixo.
Acho que ninguém mais faz isso, né? Só tem que ser muito...
Mas vamos acabar com isso.
Muito desesperado.
Ainda tem. Então, se quer se vingar dele, coloca ele pra jogar no gol quando for brincar de...
Isso. Ele ficar um pouquinho no gol, porque ele tá muito acostumado a jogar na frente.
É. É muito ruim eu brincar de futebol com as imagens.
Não, né? não. Até porque São Paulo é um time que tem um santo como mascote.
Exatamente. E o Santos, né?
Que é todos...
É, só falta o Pelé.
Mas o Pelé não vai ser beatificado porque falou muita merda.
Não, falou muita merda durante a vida, né?
Sim.
Mas eu tá... É, tem... Legal, gostei desse papo. E é uma vontade que eu sempre tive, sabia? Pô, não posso brincar com os santinhos?
Cara, é preferível que não brinque. Deixa ele...
Né?
É. Se tua mãe te pegar, vai dar problema.
Vai dar problema, né? E não se
E
brinque.
Também, como é que ele vai interagir com uma Barbie, entendeu?
É, não. Aí teria que ser, tipo, eles brincando.
Isso.
Só entre
o que
eles.
O que ele pode ser? Ele podia
é
ser.
É porque daí brincar geralmente envolve sair na porrada e fazer coisa ruim, né? Tipo, tu nunca vai brincar com teus bonecos.
Isso,
deles
exatamente.
Sentando e debatendo
exatamente.
A Bíblia.
Isso, só que o que ele pode ser? Ele pode ser um mentor do Max Steel, por exemplo.
Pode, mas aí ele vai.
Daí o Max Steel vai conversar com ele, só.
Só, né?
Isso.
E ele nunca. E ele faz sempre.
Querer que não dê porrada.
Aconselhar o Max Steel a conversar com os vilões.
Mas todo mundo sabe que
não
funciona.
O Max Steel no fim vai sair na
porque
porrada.
Porque o Max Steel voltou no Bolsonaro.
Sério?
Sim.
O Max Steel com certeza voltaria no Bolsonaro. Porque o Max Steel é o boneco da família brasileira.
Porque o Max Steel quer que as armas de laser dele sejam legalizadas.
Ah, entendi. O Max Steel já enfrentou muito problema no governo Lula.
Exatamente.
Tá, mas será que o Max Steel é Bolsonaro, cara?
Cara,
pô,
infelizmente
eu não consigo viver com essa verdade.
Ele desce a porrada em todo mundo, entendeu?
Não, mas não quer dizer nada.
É, cara, ele é. Tipo, o Max Steel não tem muito tempo pra pensar em política,
entendeu?
Né? Max Steel é...
Mas tu acha que ele não se decepcionou com o Bolsonaro?
Um pouco.
Já tá um pouco decepcionado.
Ele tem alguma consciência social, né?
Entendi.
Mas ele não tem muito tempo pra pensar nisso.
É porque ele tá combatendo mal também, né?
Combatendo mal? Mas ele é tipo... Ele é que nem a Barbie. A Barbie também votou no Bolsonaro.
A Barbie votou no Bolsonaro?
Claro.
É, a Barbie votou no Bolsonaro.
Depende da Barbie. Se a Barbie for do estilo...
Riponga. Barbie Riponga.
Barbie Riponga. Ou Barbie Fada Sensata.
Entendi.
Entendeu?
É, Barbie Fada Sensata já não votou no Bolsonaro.
Já, mas não tem muito...
A Polly votou no Ciro Gomes.
Ciro? Não, votou no Haddad direto, eu acho.
Ou a Moedo.
É, vai ter votado na Moedo.
Vai ter votado na Moedo também. Tá, deixa eu ver mais algum personagem aqui importante.
Cebolinha.
O Cebolinha? Não, o Cebolinha não vota, porque ele é uma criança. Mas o pai do Cebolinha votou
Bolsonaro.
No Ciro. Não. O pai do Cebolinha é uma gente boa.
É?
Não tô dizendo que quem vota no Bolsonaro não é gente
eu
boa.
Eu tô.
Não, o Max Steel é um herói brasileiro.
É verdade.
Deve ter, aliás, alguma montagem do Max Steel com a camiseta do Bolsonaro. Não sei. Pode ter.
O Franjinha votou no Haddad.
O Franjinha votou no Haddad.
Porque o Bolsonaro fica falando que todo cientista é safado.
Exatamente, ficou puto o Franjinha tomando a Mônica, quantas vezes é puto, muito puto com o Bolsonaro. E o Franjinha é a grande esperança pra gente ter uma vacina contra o coronavírus. Maurício de Souza.
Não, o problema do Franjinha é porque, tipo, ele é um ótimo cientista. Pra
Sim.
quem lia as HQs da Turma da Mônica.
Entendi.
Mas ele ficava muito louco se tratando da guria que ele queria pegar lá, que eu esqueci o nome. Que é uma de cabelo encaracolado. E ele sempre fazia merda.
Tina, a Tina?
Não, a Tina acho que é do Rolo, né? É do Rolo.
Quem que é o Rolo?
O Rolo é o maluco.
Não é louco o nome dele?
Ah, não. O Rolo é o de cabelo encaracolado azul. Em volta, que tem barba junto. É feio.
O Rolo é muito feio.
Mas ele pegava a Tina.
Sério?
Sim.
Pô, Maurício de Souza já, desde sempre, fazendo uma análise precisa da sociedade. Quando tu vê uma gatinha e tu olha assim, caralho, como é que ela tá com esse bicho feio? E é isso, deixa eu ver aqui.
Rolo e Tina.
E Tina. Deixa eu ver se é exatamente isso.
É, acho que é.
Cara, é verdade.
E a Tina é altas gata.
E a Tina é altas gata. Namorada. Ah.
Mas tu vê, o Rolo, ele é completamente.
Os caras do Floripa Comedy Club lá, os comediantes ficavam falando que eu era igual o Cebolinha da Turma da Mônica jovem. A pessoa não tem o que falar, não fala merda,
não,
né?
Fala
um abraço pro Sávio. Namorada do Franjinha. Namorada do Franjinha. Marina.
Marina.
Que também era bonitinha.
Também era bonitinha.
Criança.
Bonitinha. Ah, ela era desenhista. É. Só que ela não tinha muita expressão dentro do cenário do
Então, tumor. Vamos lá. Passo a passo pra acabar com o coronavírus. Maurício de Souza, afasta completamente o Franjinha da Marina. Tira do Franjinha, na verdade, tudo que é distração. Às vezes o Cascão passa querendo jogar bola. Aí o Franjinha já quer mostrar a máquina que ele fez. Não, tira. Maurício de Souza tem que botar o Franjinha no quarto branco do Big Brother. Faz uma collab com o Boninho. Dá tubo de ensaio, pipeta e as coisas que o Franjinha precisa pra trabalhar.
Pipeta.
Deixa o Franjinha trabalhar. O Franjinha, cara, eu duvido que 2-3 de bi ele já não sai com a vacina.
É, né?
2-3 de bi, vai ter que dar um especial pra ele. Vai vender pouco o Maurício de Souza, porque ninguém quer ler o gibi inteiro do Franjinha.
Mas os personagens da Mônica é tipo Toy Story, que eles se deixarem sozinhos, eles se desenvolvem sozinhos nas páginas, é isso?
Não, o Maurício de Souza vai ter que também trabalhar um pouquinho, né?
Ah, o Maurício de Souza vai escrever que o Franjinha fez a vacina.
Não, cara, Não, como é que eu posso te explicar? Tu não vai entender, mas... tipo, todo mundo já sabe as características. O Franjinha já é um cientista, entendeu? Mas ele precisa de um empurrãozinho pra começar a fazer
Entendi.
Essa vacina.
Mas qual que é a idade do Franjinha?
Franjinha?
É. 12 anos.
Deve ter lá seus 12 anos,
Aí daí já não entra no adolescente.
Não. O problema é, Maurício de Souza, que o Ministério do Trabalho pode incomodar porque o Franjinha vai estar trabalhando
incessantemente. Então tem que fazer na miúda.
Então faz na miúda. Quem sabe esses gibi nem bota pra vender. Não, tem que botar pra vender, pra galera ficar sabendo. E aí no último gibi a gente já vai ter vacina do coronavírus, que é o único cientista que se presta no país.
Fechou? Por mim tá ótimo. Daqui a 3 semanas então a gente vai ter a notícia de que o Franjinha veio com a vacina.
Isso.
Então tá bom.
O Franjinha tem um cachorro também, né?
Bidu?
É, o Bidu. Pode deixar o Bidu. O Bidu pode ficar lá pra ele fazer o carinho do Bidu de vez em quando, né? Acho que sim.
Sim, sim, sim.
Né? Pra desestressar. Já que
porque
ele
é um... O Bidu fala, não.
Não, mas ele é um grande personagem. Tipo, pra...
O Bidu, acho que, olha...
Acho que o Bidu fala, hein? Acho que ele só fala com o cachorro. Acho que o Floquinho também fala daí.
Floquinho?
O Bidu fala.
Não, ele não fala, não fala.
Ele não fala?
Quer dizer, originalmente não fala. Mas ele tem cara de que fala. Tem cara só de que falta fala. Falar, se não fala.
É, só falta falar. É aquele cachorro que só falta falar. Então, encerrando o podcast, em homenagem ao Bidu, quero que todos vocês vão tomar no cu e tenham uma excelente semana.
Ah, e não esqueça de... Se puder, compartilha esse aqui,
podcast.
E assina lá no PicPay. O PicPay o que é? Baixa um aplicativo chamado PicPay.
Ó, P-I-C... P-A-Y.
Pique ah, em falar nisso, queria mandar um abraço aqui pro Ivan.
Uhum.
É, que sempre pede um salve, eu sempre esqueço. Só vai ouvir o salve se ouvir até o final do podcast. Foda-se. E tem um novo assinante, que é o Gabriel Bittencourt.
Que era um assinante e voltou a ser um assinante.
Porque quem borboleta sempre volta, né? E o seu jardim sou eu.
Isso.
Tá bom, um grande abraço pra você. Fique com Sylvester Stallone falando sobre... O que ele vai falar?
É... Obras de arte.
Obras de arte com Sylvester Stallone. Um abraço. Tchau, tchau.